Esta é uma apresentação da Igreja Batista Gênesis de Maceió. A seguir, uma mensagem para edificar sua vida.
Queridos, hoje nós viemos lá do Pé de Peão. Os maridos todos estavam... Gente, eu tenho umas fotos dos maridos chorando. Eu mostro. Deixa eu pedir a autorização depois deles, aí a semana que vem eu mostro, tá certo? Tem um bocado de foto de gente chorando porque a esposa não estava em casa. Mas o encontro foi uma bênção, as mulheres estavam lá. Eu descobri uma coisa, irmãos, depois de fazer muitos encontros naquele local, eu pude constatar que fazer encontro com mulheres é muito melhor do que fazer encontros mistos. Porque as coisas são tão organizadinhas, estava tudo tão bonito, tudo tão ornamentado, as filas todas tão ordeiras. E eu cheguei a uma conclusão: nós somos um bando de bagunceiros mesmo. Somos nós quem pomos o mundo em desordem. As mulheres são incríveis. Foi fantástico lá. Foi. Artúrio, onde está você, seu Artúrio? É mesmo, cara, o Arthur precisa trabalhar, não é? Você botou o Arthur em dificuldade agora, Everton. Mas vamos conversar com ele para a gente fazer o encontro dos homens, sim, vai ser bom. Aí dessa vez a gente vai deixar as mulheres com saudade. Eu vou pedir para soltarem a tela, nós vamos começar a ministração de hoje. Ainda pensando lá no tema, aliviando a bagagem, o texto está no livro de Ruth. Tem um escritor americano que eu gosto muito da forma que ele escreve. Ele é um dos melhores escritores americanos. Ele se chama Scott Fitzgerald. Ele disse uma coisa muito interessante acerca de heróis ou de heroínas. Ele disse o seguinte: você me dá o nome do herói ou da heroína e eu escrevo uma tragédia. Porque por trás de todo herói ou de toda heroína, nós sempre temos uma história trágica para aprender ou para refletir, ou que projetou o herói a ser herói ou a heroína a ser heroína. Hoje nós temos uma reflexão bíblica na vida de uma heroína bíblica. É interessante que a Bíblia é um livro patriarcal. Toda a Bíblia, todos os livros da Bíblia, giram normalmente em torno do homem. E nós temos no livro de Ruth um livro com protagonistas femininos. Só mulheres estão ali naquele livro como protagonista. Tem homens, mas eles fazem papel bem sem relevância. São coadjuvantes menores naquele livro. Mas é um livro que nos deixa lições profundas. E é um livro também que nos mostra que bagagens, elas existem. Algumas completamente involuntárias, surpreendentes, inquietantes. E que elas muitas vezes acometem a vida de crentes, não é? Então nós vamos estar meditando um pouco nisso nessa noite. E eu queria convidar a você, ou a nos acompanhar em tela, ou se você quiser, você deixa a sua Bíblia aberta em Ruth, capítulo de número 1. Nós vamos ler o versículo de número 20. Porém, ela lhes dizia: eu não quero mais que vocês me chamem de Noemi, que significa doce, suave em hebraico, delicada. Chamai-me agora de Mara, amarga, porque grande amargura me tem dado o Todo-Poderoso. Vamos orar? Pai querido, nós queríamos te pedir a graça da revelação nesse texto. E nós queríamos te pedir, Senhor, que nessa noite, pela tua palavra, você pudesse alcançar o coração de todos aqueles que estão aqui, inclusive o meu, que ao abrir da minha boca o teu Espírito ponha palavras que sejam ungidas e que venham de forma direta alcançar o nosso coração. Que tenhamos todos ao sair daqui a conclusão de que você nos falou é a nossa oração em nome de Jesus. Amém. A vida e as suas bagagens. A história dessa família é uma história muito interessante, porque eles viviam em Belém, viviam no meio do povo de Deus, a nação que Deus projetou para internar o povo dele ali, e o povo dele virar uma referência para toda a humanidade, referência de fé, referência de adoração, referência de comportamento, referência de santidade, referência de compromisso, referência de santificação, referência de renúncia, referência de sujeição. E eles viviam ali em Belém, e no entanto a Bíblia diz que a família de Noemi, aquela que viria a ser a sogra de Ruth, a menina que deu a protagonista desse livro, é Ruth, mas Noemi ela exerce um papel preponderante nesse livro. Então a família de Noemi, com Elimeleque, o seu marido, mais os seus dois filhos, eles viviam em Belém. E o começo da história nos avisa, desse livro, que eles foram visitados por uma crise hídrica tão grande em Belém, que faltou alimento para eles. E por falta de alimentos, eles começaram a orar pedindo uma direção a Deus de para onde eles podiam se dirigir. A primeira lição que eu aprendo aqui no texto bíblico acerca dessa família, a primeira bagagem pesada que nós extraímos desse texto, é que as crises, muitas vezes inclusive produzidas pela natureza, pelas dificuldades da natureza, falta de chuva, excesso de sol, elas visitam a terra e elas alcançam inclusive famílias de crentes. Nós criamos uma romântica ideia de que se nós servimos a Deus, nós nunca seremos visitados com crises. Mas não existe nem herói nem heroína sem que eles tenham vencido crises. A crise vencida é a marca de um herói, de uma heroína. E a Bíblia diz que eles foram visitados por crise, crise hídrica, crise de falta de chuva que produziu a falta de alimento, fome na terra do povo de Deus. Isso às vezes inquieta o coração daquele crente mais romântico que pensa assim, mas escuta, então, para que serve servir a Deus? Se eu vou passar as mesmas crises que alguém que não tem Deus passa. O grande diferencial é que quando você passa uma crise com Deus, você vai ser sustentado, direcionado, cuidado, socorrido por Ele. Você nunca vai sentir com a crise a dor da solidão. As crises, elas nos moldam, peneiram o nosso caráter, moldam o nosso espírito, pole o nosso comportamento. Nunca crise foi uma coisa ruim para crente. No mínimo uma crise vai deixar o crente mais crente do que o que ele era. Eu lembro de algumas crises que eu já passei na minha vida e posso lhe dizer que elas me melhoraram muito. As crises, elas nos levam à presença de Deus com facilidade. As crises, elas nos disciplinam na oração. As crises, elas nos levam a aprender o exercício mais difícil que nós temos na nossa humanidade, que é o exercício de descansar em Deus. Gente, como é difícil descansar nos braços de Deus nas horas das crises. Porque nós somos inquietos, a gente acha que precisa fazer alguma coisa, que a solução está nas nossas mãos, que de alguma forma eu tenho que colaborar com Deus para a crise passar. E eles oraram bastante. E receberam uma direção para ir para a terra de Moabe. Moabe era um povo
que foi fundado por Moab. Até aqui eu não disse nada, não é? Mas Moab, que fundou o povo de Moab, a cidade de Moab, ele tinha sido filho de uma relação incestuosa entre Ló e a sua filha mais velha. Lembra quando Deus arrancou Ló de Sodoma e de Gomorra? As filhas dele se desesperaram dizendo: nós nunca vamos gerar filhos porque não ficou mais ninguém na terra. A perspectiva dela é que todo mundo tinha sido destruído com fogo. Como nós temos uma visão ligada ao desespero e à catástrofe, a gente sempre acha que o pior se estabeleceu na terra. E por causa disso, elas embebedaram o pai, e a mais velha dormiu com o pai primeiro, e ela gerou um filho, e esse filho é justamente Moab. Um povo nômade a princípio, e depois se estabeleceu num local fixo, fundando a terra de Moab. É para lá que a família de Noemi e Elimeleque está se dirigindo, para a terra de Moab, debaixo de oração, debaixo de direção de Deus. Eles eram crentes, a gente não pode esquecer disso. Essa é a primeira bagagem que a gente está extraindo desse texto. A bagagem de uma crise que vai produzir uma migração de uma família. Migrar sempre é uma coisa trágica na vida de alguém. Nós perdemos os nossos vínculos com a terra quando nós migramos. Os parentes ficam distantes, os amigos a gente não vê mais. Os locais referenciais, as ruas da cidade, o lugar onde você passava desde criança, já não é mais reconhecido por você porque você vai para um outro local. É uma decisão muito difícil migrar. Mas para eles migrar era uma questão de sobrevivência. E migraram. E foram para a terra de Moab, porque lá tinha comida. Tinha alimento e fartura. E ali eles se estabeleceram. Os meninos foram crescendo. O Malon e o Quilion, os filhos de Elimeleque. E aí crescidos, eles começaram a querer namorar para casar. E aí vem uma outra bagagem, porque a Noemi, muito crente, e o seu marido Elimeleque também, viram seus filhos se enamorarem de meninas que não tinham o mesmo preceito religioso que eles tinham na terra de Belém. Eles eram meio aparentados, porque Ló era sobrinho de Abraão, mas tinham migrado para uma terra distante, estavam morando em outro país. E aí adquiriram os costumes daquela terra, e aí adoravam a outros deuses. Como é difícil para um pai que cria um filho na presença de Deus, ver ele casando com uma menina que não tem o temor de Deus na vida dele. Dá uma dor, um aperto, um desespero no coração. É como que se toda a estrutura que você tivesse criado durante a vida inteira, para que seus filhos vivessem na presença de Deus, como fruto dos relacionamentos de um filho com uma pessoa que não tem temor de Deus, tivesse sendo desconstruído radicalmente do dia para a noite. Mas eles casaram com essas meninas. E a Bíblia nos informa que mesmo estando debaixo de oração, mesmo que o direcionamento de Deus tivesse apontado para a terra de Moab, dias maus visitaram Noemi, porque a Bíblia diz que primeiro ela fica viúva de Elimeleque, e como tragédia pouca é bobagem, a Bíblia diz que além de ficar viúva, ela perde os seus dois filhos. Agora está ela na terra de Moab, uma terra totalmente estranha, onde ela não tem laços afetivos, relacionamentos emocionais, e duas noras que ela conhecia superficialmente, porque seus meninos eram recém-casados. E duas noras viúvas. Inclusive, viúvas que ela não podia atender com a lei do levirato. Porque Deus sempre se preocupou com tudo na vida do crente. Para que as viúvas não ficassem desamparadas, Deus criou uma lei que Ele determinou que ela se chamaria de lei do levirato. Sabe o que a lei do levirato determinava? A lei do Levirato determinava que quando uma mulher ficava viúva, o irmão do marido casava com ela para ela não passar necessidade. Só que Noemi não tinha mais filhos. E aí Ruth e Orfa, as suas duas noras, elas não podiam, pelo menos dentro da casa de Noemi, encontrar um socorro imediato na lei do Levirato para vencer aquele momentâneo estado de desespero da viuvez. E eu descubro algumas atitudes em Noemi nessa hora que fizeram com que aquelas cargas potencialmente explosivas na vida dela, viuvez, marido morto, perda dos filhos, o desespero de estar numa terra estrangeira, de não ter ninguém para cuidar dela naquele momento, mas a companhia de duas noras que ela não sabia como fazer para ajudá-las. Essas atitudes atenuaram a bagagem de Noemi. Aliviaram o peso daquelas cargas espirituais. A primeira atitude que eu percebo que Noemi tomou, que fizeram com que aquelas circunstâncias difíceis pelas quais ela atravessava fossem amenizadas, é que ela não culpou o marido por ele ter os direcionado para a terra de Moab. Eu não sei não, gente, mas conhecendo um pouquinho a Andréa, se eu levasse ela para um lugar e eu adoecesse e estivesse à beira da morte, eu acho que antes de eu morrer, ela ia me fazer uma pergunta. Sabe que pergunta é? Escuta, Ri, você orou mesmo antes de trazer a gente para cá? Você tem convicção mesmo que foi Deus que mandou você vir para Moab? E ainda que eu dissesse que sim, ela ia dizer assim, é, vou dar uma orada para ver se confere esse negócio. Ela não transfere nenhuma carga legalista de culpa para o marido, porque ela participou do processo da oração e da decisão familiar de sair da terra de Belém na hora da fome para ir para Moab. Aí eu aprendo a segunda lição importantíssima. Para aliviarmos as bagagens e as pressões da vida, devemos construir família com participação. As decisões têm que ser compartilhadas. As orações têm que ser feitas em conjunto, para que as experiências compartilhadas, as direções recebidas de Deus compartilhadas, possam ser enfrentadas, mesmo que, cumprindo essas decisões, a gente enfrente as dificuldades que, porventura, surpreendentemente, a vida possa desejar nos aplicar. Mas eu aprendo uma decisão, uma lição muito importante na vida de Noemi, que fizeram com que aquela fase dificílima, aquela carga emocional e espiritual profundamente destruidora, fosse mais leve do que de fato poderia ter sido. Essa segunda coisa que eu descubro é o seguinte: ela também não transfere culpa para Deus das tragédias pelas quais ela está passando. Porque um cidadão cristão de uma vida espiritual superficial, nessa hora ia olhar para os céus e ia dizer, escuta, você está me perseguindo na terra? Porque eu estava lá em Belém, houve uma fome tão grande que quase a gente morria de fome. Aí nós começamos a orar. E depois que começamos a orar, você nos dirigiu a vir morar em Moab. Eu vim porque estava seguindo a tua direção. Agora, quando eu chego aqui, morre o meu marido e os meus dois filhos, eu fico sozinha numa terra estrangeira. Um cristão desequilibrado culparia logo Deus numa hora dessa. Quantas vezes, quando a gente passa por circunstâncias difíceis, a gente não transfere para Deus a culpa daquela dor? Quantas vezes nós não incompreendemos e desconstruímos o nosso relacionamento com Deus? Porque depois de orarmos, de receber uma direção, fazendo plenamente a vontade de Deus, ainda assim enfrentamos dificuldades extremas. Gente, a melhor maneira de entender a Bíblia é se pôr no lugar do personagem que você está lendo. Nós estamos lendo um livro que os protagonistas são femininos. E agora eu estou diante de Noemi, que mesmo fazendo a vontade de Deus, enfrenta três tragédias daquelas de pior espécie na sua família. Mas eu descubro uma terceira coisa: o coração dela está sereno. O auge da sua crise é ela dizer: não queria que você me chamasse mais de doce, porque eu estou amarga. Deus tem me permitido passar por tantas dores, que eu estou amarga. É isso que ela revela para Deus. Ela não pragueja contra Deus, não reclama dos dias que está vivendo, não culpa o marido, não entra em crise de depressão, mas está amarga e é sincera com Deus. Não me chamem mais de Noemi, me chamem de Mara, porque eu estou amarga. Era forte a bagagem emocional negativa que aquela mulher estava vivenciando. Mas deixa eu dizer uma coisa: aprender que bagagens na vida nos visitam, aprender que a vida nos surpreende com circunstâncias negativas que muitas vezes são inexplicáveis na vida do cristão. O próprio Jó, quando passava por aquela crise, a Bíblia diz que ele começou a fazer uma anamnese, uma visita interior à sua alma, para ver se havia alguma culpa, porque ele pensava: só posso ter feito alguma coisa muito grave para que Deus esteja permitindo que eu passe tudo isso. E ele não encontrava resposta, porque a sua vida estava toda correta diante de Deus. Nós aprendemos na vida de Noemi que nem sempre a vida é graciosa para nós. E não é o fato que nós somos crentes que isso vai nos isentar de passar por traumas e por problemas graves na vida. Mas eu também aprendo com a Noemi uma lição importantíssima. É que nós na terra nos destacamos não pelas nossas ações, mas pelas nossas reações diante das intempéries e dificuldades da vida. Os olhos de Deus pairam sobre a terra todos os dias. E Deus observa como nós agimos e reagimos diante das dificuldades pelas quais passamos. Se você me perguntasse: aí foi Deus quem matou o Elimeleque? Não, não foi Deus. Deus não planeja tragédia para ninguém. Foi Deus quem matou os dois filhos de Noemi? Não, não foi Deus. Foi um processo natural da vida. Nós viemos aqui a esse mundo e existe uma lei divina por causa do pecado que a gente veio para nascer e veio para morrer. Está ordenado ao homem morrer uma só vez e depois disso vem o juízo. Está na Bíblia isso. O problema é que para aquela mulher as tragédias foram sucessivas, foi uma atrás da outra. E aprender que tragédias nos visitam e elas trazem uma bagagem de negatividade, de dor, de sofrimento, é uma coisa que é necessária para a gente se preparar para as dificuldades da vida. Mas se eu aprender a enfrentar dificuldades e não aprender a extrair essas dificuldades de mim, então eu não terei feito muita coisa. Nessa noite, depois de nós termos aprendido que a família de Noemi foi visitada com uma tripla tragédia, e que isso produziu uma bagagem, uma carga emocional muito negativa na vida dessa mulher, nós queremos então aprender como a gente vencer esses embates da vida e como aliviar as bagagens. Como atenuar os sofrimentos. Como transformar tragédias em estrumo que aduba a vida da gente para um futuro melhor. Essa é a grande lição dessa mensagem, dessa reflexão dessa noite. A Bíblia nos diz que na hora em que a tragédia se estabeleceu, ela recebeu uma notícia que a crise em Belém havia passado. Aí eu aprendo uma quarta lição importantíssima: é que Deus sempre tem notícias boas no meio de notícias ruins. Deus sempre providencia o escape para alívio das pressões emocionais que nós estamos sofrendo, para aliviar as nossas cargas, as nossas bagagens. Deus sempre tem um caminho melhor para nos tirar da terra do sofrimento, da terra da amargura, da terra da solidão e da aridez. Quando tudo estava no auge da destruição, ela recebeu uma notícia: há muita comida, há muitos víveres agora em Belém. O que isso indicava para ela? Está na hora de você voltar para casa. Você não precisa mais viver em uma terra estrangeira. É verdade que você veio para cá debaixo de uma busca, de uma procura, e você está voltando semi-destruída, porque você veio com um marido e dois filhos. E agora você está sozinha, com duas noras. Mas as noras, a princípio, elas resolvem voltar com Noemi, tanto Orfa como Ruth. E depois de caminhar um dia, a Noemi para, ora, e fica pensando: o que que eu estou fazendo levando essas duas meninas para a terra de Belém? Eu não tenho um salário estável que possa sustentá-las. Na lei do Levirato, eu não tenho filhos que possam casar com elas. E se eu estou levando, de certa forma, eu sou responsável por elas lá. E aí ela chama as duas à parte, depois de uma noite de oração. E ela conta: olha, eu acho melhor vocês voltarem para a terra de seus pais, enquanto nós acabamos ainda de sair de Moab. Estamos perto de onde vocês saíram. Acho melhor vocês voltarem para a casa de seus pais. Acho que é a melhor e a mais sábia de todas as decisões. E eu libero vocês para reconstruir a vida de vocês. Vocês já são nova. E eu, ainda que eu casasse hoje, que eu fosse gerar dois filhos homens para casar com vocês, a espera ia ser muito longa. E quando ela diz isso à Orfa, ela diz: tá bom, Noemi, eu aceito a sua proposta, eu vou voltar para a casa de meus pais para adorar os meus deuses. Ela vai voltar a ser aquilo que ela era, toda a influência que aquela família de servos de Deus tiveram sobre elas, sobre ela, não tiveram uma construção positiva, talvez até por causa, dando um desconto aqui, por causa das tragédias que eles viveram em família. Que a experiência dela de conhecer Deus nos primeiros dias não foi fácil também para Orfa, porque tendo casada ficou viúva e viu a sua cunhada também ficar viúva e viu a sua sogra também. Aí ela volta, e a história do alívio de bagagens, de como nós aliviamos da bagagem, começa agora, nas sábias decisões que Ruth tomou. Porque mesmo vendo Orfa voltar e sendo tentada, influenciada, a ser influenciada de voltar também, ela toma algumas decisões que eu queria compartilhar com vocês nessa noite. E que elas aliviam profundamente as cargas espirituais e emocionais que a gente passa na vida. A primeira decisão que ela toma diante da proposta de Noemi de voltar, ela faz uma aliança de vida com Noemi. Ela diz em Ruth 1:16: Noemi, para onde você for, eu irei também. Por que que ela fez isso? Porque ela percebeu que, apesar das tragédias pelas quais ela estava passando, aquela mulher tinha algo muito especial dentro dela: a presença de Deus. Ela não queria perder esse contato, essa comunhão com alguém que tinha experiências fortes com Deus, que no meio de uma tragédia não se desesperava, não se descabelava, não praguejava contra Deus, não se revoltava, não ficava depressiva, não perdia o sentido da vida. Para ela, andar com Noemi era ter experiências profundas com Deus. E ela faz essa aliança com ela: você está mandando eu voltar, mas para onde você for, eu vou, e não adianta você discutir comigo, eu estou resoluta, eu estou decidida, eu vou na direção que você for. Andar com gente que tem comunhão profunda com Deus alivia as bagagens, as cargas emocionais pelas quais a gente tem que enfrentar na vida. Como é gostoso andar com alguém que ora, que tem sempre uma palavra de ânimo, uma palavra que te levanta, que te constrói, que te exalta, uma palavra que constrói em você um desejo de continuar lutando, uma palavra que revela uma experiência forte com Deus, uma direção, uma revelação. Como é bom andar com gente assim. Como é bom andar com gente que não se desconstrói no meio das lutas da vida. E essa foi a primeira decisão que ela tomou. Ela disse assim: onde você for, eu quero estar com você. Mas ela toma uma segunda aliança muito importante na vida. Ela diz assim: o teu povo agora é também o meu povo. Essa aliança agora tinha muito a ver com a aliança de Deus com o povo, porque o povo de Noemi era o povo de Deus, e ela estava dizendo assim: eu quero ser chamada filha de Deus. Se você pensa que eu vou voltar para casa porque vou viver com o meu povo não é mais aquele agora, o meu povo é o povo de Deus. Eu quero andar com você porque quero ser contada como alguém que é de Deus, que serve a Deus. Muitas vezes a gente passa por problemas na vida, cargas emocionais, que até a nossa relação com a igreja quer esfriar. Muitas vezes a gente passa por decepções dentro da própria igreja. Isso é um grande projeto do inimigo, para que a gente saia da condição e da cobertura de ser povo de Deus, para vulnerabilizar a vida da gente para os ataques do inimigo. A Ruth disse assim: a senhora tem que entender que além de ter uma aliança de vida com a senhora, eu tenho uma aliança de povo. É étnica e é espiritual a minha aliança. Eu pertenço agora ao seu povo. Eu sou povo de Deus. Eu acho isso extremamente interessante e importante, porque naquela hora em que as cargas emocionais estavam profundamente elevadas para elas, duas viúvas sem um sustento, voltando para casa por uma notícia que em Belém a prosperidade tinha voltado. Mas na hora de se encontrar em uma instabilidade que podia produzir desespero, ela faz alianças. Alianças de que quer ser alguém contada como o povo de Deus. Ela faz uma terceira aliança, uma terceira decisão ela toma. Em Rute 1:16, ela diz para Noemi: Noemi, agora o seu Deus é também o meu Deus. Aleluia. Na hora que Noemi diz para ela: você volte, faça como Orfa, que já voltou para adorar os seus deuses, ela diz: não. A partir de agora, o seu Deus é o meu Deus. Quer aliviar as bagagens? Preste atenção nas alianças que Ruth faz com a sua sogra. Onde você for, eu vou. Seu povo é o meu povo. O seu Deus é o meu Deus. E ela faz uma quarta e última aliança. Quero chamar o Ministério de Louvor já para vir aqui. E essa aliança é muito interessante, porque se as três primeiras alianças foram profundamente espirituais, a quarta aliança é profundamente humana, profundamente material. Porque quando ela chega em Belém, ela mostra toda a sua proatividade. Ela conversa com a sua sogra, que já era idosa, e diz assim para Noemi: Noemi, eu vou procurar um emprego. Estava na época de colheita, eles estavam colhendo trigo. Ela diz assim: eu vou procurar em alguma fazenda, algum emprego onde eu possa colher o trigo e eu possa ser remunerada para sustentar a mim e a você. Olha que coisa interessante. E que bênção Noemi, para aliviar suas bagagens, tinha ganho. Ela perdeu o seu marido, perdeu os seus dois filhos, mas ganhou uma nora que foi uma filha para ela. E é interessante a palavra profética de bênção para ela, porque ela diz: vai, eu vou ficar em oração para que na fazenda que você chegar, o dono da fazenda possa abençoar você com serviço e possa te tratar com honradez. E ela vai. E ela conhece uma fazenda que o dono era Boaz. E Boaz, nos primeiros momentos, nas primeiras horas que ela está trabalhando na fazenda de Boaz, o Boaz não vê e não sabe que ela está ali. Mas ela continua trabalhando, e aí horas depois aparece Boaz e pergunta quem é aquela menina. E contaram não apenas quem ela era, mas contaram a história daquela mulher. Deixa eu te dizer uma coisa, história de vida alivia bagagens. História de vida serve de referência. História de vida chama a atenção de Deus, mas também chama a atenção do homem. Porque a Bíblia diz que Boaz fica sabendo todo o benefício que ela havia feito à sua sogra. Que no momento mais solitário de Noemi, já na velhice, viúva, e sem os dois filhos que haviam morrido, ela não abandona Noemi naquele estado delicado de vida. Ela resolve ser companheira da vida de Noemi. E Boaz começa a tratá-la de uma forma muito especial. Chama os funcionários e pede para que os funcionários facilitem o trabalho para ela. Ele quer remunerar ela com um salário que seja maior do que o que ela ia produzir. E ela volta para casa. E aí conta a Noemi o tratamento diferente que recebeu de Boaz. E aí a Noemi agradece a Deus pela provisão que chegou em casa, pelo direcionamento de Deus que a colocou para trabalhar na fazenda certa. E aí pergunta, mas quem é o dono dessa fazenda? Aí ela conta, é Boaz. E ela diz assim para ela, mas Boaz é nosso parente. Pela lei do Levirato, ele pode casar com você. E Boaz procura um parente mais próximo. E vai até esse parente mais próximo, que ele era um primo de segundo grau de Noemi. E o parente mais próximo não quer casar com a Ruth. E a Bíblia diz que ele vai e casa com Ruth. E eles geram um filho. E esse filho se chama Obed. Agora repita para mim. Diga assim comigo. A vida de Noemi era uma tragédia. As bagagens negativas eram profundas. Agora repita comigo e diga assim. Mas Deus resgatou Noemi da dificuldade através de Ruth. Sabe o que aconteceu? Ruth, eu vou abrir a Bíblia em Ruth 4, se você quer abrir, abra comigo. Deixa aí aberto, em Ruth 4. A Bíblia diz que ela casou com Boaz, e fruto do amor desse homem por essa mulher veio Obed. Agora repita comigo, diga assim, Obed foi pai de Jessé. Jessé foi pai de Davi. E de Davi veio Jesus. Agora vamos construir isso, irmãos. De uma tragédia familiar. Deus resgata alguém que não era. Resgata uma mulher que não era temente a Deus, que não era povo de Deus, que não era escolhida de Deus, que adorava outros deuses. Mas quando ela tem as primeiras experiências com Deus, vem junto dela tragédias. Vem junto dessas primeiras experiências com Deus, tragédias inexplicáveis, que visavam desconstruir a sua decisão de servir a Deus. Mas quanto maiores foram as tragédias, mais ela se apegou a Deus. E ela virou instrumento de resgate para a vida da sua sogra, e o próprio Deus a resgatou por causa do seu testemunho de vida. Se você quer ser enxergada por Deus, veja como você anda na terra. Veja como você reage diante dos pesos e das bagagens espirituais, emocionais e dos embates que a vida lhe proporciona. O final daquela mulher foi lindo. Ela terminou entrando na linhagem de Jesus, mesmo não sendo uma judia, não sendo uma hebreia. Mas sabe por que isso aconteceu? Por causa do comportamento dela com Noemi. são as nossas pequenas ações do cotidiano. As pequenas plantações, as pequenas sementes de atitude que nós semeamos e plantamos todos os dias com familiares. Olha só, parecia que tudo estava restrito a uma relação entre uma sogra e uma nora. Mas Deus estava vendo. Boaz viu, descobriu e soube da história e disse assim: uma menina com uma história dessa precisa ser amparada. E melhor, eu posso ampará-la e ainda fazer dela minha esposa. E casando com aquela mulher, ele deu não só nome, mas deu um filho. E ela entrou através desse filho na linhagem de Jesus Cristo. Como aliviar as bagagens da vida? Como não sucumbir diante das experiências traumáticas e difíceis da vida? Agindo como Ruth. Se comportando como Ruth. Fazendo as alianças que Ruth fez. Eu vou pedir o Michel Louvor para cantar uma música. E vou perguntar se há alguém aqui que tem andado nos últimos anos com uma carga opressiva de problemas, que tem sofrido perdas significativas, e que diante dessas perdas, muitas vezes, já foi tentado a desistir do Evangelho, a desistir de andar na presença de Deus, a desistir de vir para a igreja, a desistir de ser chamado de povo de Deus. Hoje Deus te trouxe aqui nesse lugar para você aliviar essa bagagem, para você fazer as decisões que Ruth fez, para você formar no seu coração as alianças que Ruth formou. Se você fizer isso nessa noite, com certeza o resgate que Deus promoveu na vida de Ruth vai promover na sua vida também. Aí onde você está, se identifique para Deus. Diga para Deus: Deus, eu tenho sido essa pessoa que o pastor está falando. Eu tenho sofrido as mesmas perdas que Noemi sofreu. Talvez eu não tenha perdido um marido, você não tenha perdido um filho, mas você tem perdas significativas na sua vida que precisam ser restauradas, restabelecidas. Deus precisa virar esse cativeiro. Deus precisa transformar esse luto, esse pranto de dor em pranto de alegria. Se você está aqui assim nessa noite, levante assim a sua mão. Se você quer ser alcançado com uma visitação de Deus, se você quer fazer uma aliança de mesmo sofrendo perdas tão significativas na vida, atravessando desertos tão difíceis na vida, você quer que Deus te visite, você não quer sair da presença de Deus, você faz a mesma aliança que Ruth fez, de que vai se vir a Deus incircunstancialmente. Se você tem vivido isso na sua vida, levante assim a sua mão. Nós temos uma pessoa aqui no meio da nave do templo, uma pessoa mais lá atrás, outra pessoa lá no fundo. Quantas pessoas que têm vivido momentos difíceis e precisam nessa noite serem restauradas, visitadas por Deus, alcançadas pelo Espírito Santo. Deus precisa escrever uma nova história nessas vidas. Vamos cantar essa música, Everton, enquanto o Espírito Santo trabalha no coração e na vida dessas pessoas, e daqui a pouco a gente volta. Libera teu coração para cantar essa música. Eu queria chamar essas pessoas que levantaram a mão, vem aqui à frente, eu quero orar por vocês. Se há alguém que quer nessa noite entregar a sua vida a Jesus, para que Ele possa direcionar você, possa gerar em você o perdão dos seus pecados, possa lhe dar a vida eterna, você possa ter uma vida mais plena de conhecimento e de comunhão intenso com Deus, se você quer nessa noite entregar a sua vida a Jesus Cristo, vem aqui de novo à presença de Deus. Você que já foi de Deus, mas se desviou dos caminhos de Deus, que está distante de Deus, se você está nessa condição, eu quero chamar você aqui à frente. Se você tem dificuldades extremas na sua vida que você precisa vencer, se você tem enfrentado crises profundas que você sente que elas são tão fortes, que querem desconcertar as tuas estruturas emocionais, querem te levar para longe de Deus, se você vive perdas tão significativas, tão dolorosas, que você pensa que não vai conseguir suportar, eu queria que você viesse aqui nessa noite. O Deus que restaurou a vida de Ruth, que restaurou a vida de Noemi, vai restaurar a vida de vocês também. No capítulo 4 de Ruth, a cena final do capítulo 4 é Noemi carregando o neto no colo, o Obed,
e agradecendo a Deus porque ele havia restaurado a sua sorte. Todas as suas inseguranças agora estavam vencidas na restauração que Deus fez na vida da sua nora. Hoje, você vai conhecer um Deus que muda dor em alegria, transforma prantos de tristeza em lágrimas de alegria. Nós vamos estar orando pela vida dessas pessoas que estão aqui, e porventura de outros que possam se achegar aqui nessa noite. Eu vou pedir a todos que fiquem de pé nessa hora. Nós vamos estar orando por essas pessoas que estão aqui. Nós vamos profetizar sobre a vida de cada uma aqui uma mudança de estado espiritual, uma mudança de circunstância de vida. Nós servimos a um Deus que é poderoso para fazer muito mais do que nós pedimos e do que nós pensamos. E nós vamos estar orando para que, da mesma forma que ele fez na vida de Ruth, na vida de Noemi, ele faça na sua vida, aliviando as bagagens, tirando de você toda a dor. Feche seus olhos, vamos estar orando a Deus. Pai querido, muito obrigado, Pai, porque você é um Deus que nos olha, que não desiste de nós, no meio das nossas intranquilidades, das nossas imperfeições, das nossas ações de indiferença, das nossas murmurações, das nossas inquietações, você nos visita e você transforma aquilo que era dor em estrumo para uma vida espetacularmente transformada e visitada com bondade por você. Aqui nessa noite nós temos uma pequena quantidade de pessoas, Senhor, talvez 10, 11 pessoas aqui à frente, que vieram buscar uma mudança de vida, como aconteceu na vida de Ruth e como aconteceu na vida de Noemi. E Deus, nessa noite, alivia as bagagens de sofrimento dessas pessoas. Algumas delas tão novas, Senhor, mas com um histórico tão sofrido de vida. Tantas experiências dolorosas. Mas nessa noite faz, ó Senhor, com base na experiência que você fez na vida de Ruth, nós profetizamos, faz na vida dos meus irmãos e das minhas irmãs que estão aqui à frente. Mostra-se Deus verdadeiro na vida delas, um Deus que muda as coisas. A partir de agora, ó Pai, toca na vida delas, fazendo com que tudo aquilo que angustiava, que causava dor, enfermidade, incerteza, futuro nebuloso, agora, em nome de Jesus Cristo, saia, se estabeleça, Deus, agora um futuro novo, um futuro promissor, um futuro com muitas visitações suas, Senhor. Nós ordenamos assim em nome de Jesus Cristo. Você que veio, olha na direção de cima, e diga assim: Deus, eu creio, recebi, vou levar. Vamos repetir isso? Diga assim: Deus, eu creio, recebi, vou levar. Amém? Tome posse e leve para casa a vitória que Deus te deu nessa noite, em nome de Jesus. Amém?
Você ouviu uma mensagem produzida pelo Ministério de Comunicação da Igreja Batista Gênesis.
Igreja Batista Gênesis.
Para maiores informações, acesse o site www.ibgenesis.com.br ou ligue para 82-3032-3019. Igreja Batista Gênesis, uma família de adoradores.